bem-vindo a Diário de Bordo, sexta-feira, 12 de março, 10:07 da manhã, e meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco. Bom dia! Bom dia!
Buenas!
Buenas! Lararara, sexta-feira! 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 Que isso? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pois é, meu! Ah, o que está acontecendo? Nossa!
Hoje é dia de alegrias.
Hoje é um dia muito especial.
Hoje é um dia muito especial.
Amanhã é seu aniversário,
né? E amanhã,
né?
É mais especial porque é meu aniversário.
É, estamos cada vez mais perto de completar um ano de pandemia. Uhul! Nossa Senhora! É isso, quanto mais perto do seu aniversário chega, mais eu lembro que o último rolê antes da pandemia está chegando.
Sim, 100%.
Eu lembro exatamente desse dia, mas a gente vai... Vamos falar desse dia no dia mesmo.
No dia mesmo.
Pra ter pauta, né, pessoal?
Exatamente.
Porque aqui é todo dia, então tem que ficar guardando, organizando as pautas. Vamos começar falando do que importa, né? Vamos começar falando do que importa?
Claro que vamos.
O que importa?
Não sei, eu ia falar que a minha música...
É lógico!
Podia ser a prova do líder, não sei.
Ai, ai.
Hoje, pra quem não sabe, lancei uma música nova.
Chique.
Chamada Quem Eu Sou, que é o quê? Um dia antes do meu aniversário.
Que é sobre o quê?
Quem eu sou.
Tudo.
Que é o quê? Isso aqui, pô, eu que
conceito,
né?
Aclamação.
Exatamente.
Ícone.
E aí, saiu todas as plataformas, à meia-noite, aquela coisa toda e tal. Estou bem contente, porque é uma música que traz um monte de significados aí, né, junto dela.
Uh-huh. Fala sobre?
Então, vou ter que falar sobre quem eu sou.
Uhum.
Ela fala muito sobre a parada, tipo assim, de onde eu vim real, não no sentido geográfico da coisa, e sim no sentido mais filosófico mesmo, onde eu aprendi as coisas que eu aprendi na vida e por que que eu sou do jeito que eu sou. Fala muito disso por conta das coisas que eu aprendi quando eu tava numa fase bem específica da minha vida, que foi na adolescência.
Uhum.
Que imagino eu que várias pessoas também, tipo, várias
sim.
coisas tu começa a gostar na adolescência, tu leva pro resto da tua vida.
Aham, uhum, sim.
Né? Tipo, a gente envelhece às vezes e continua com a mesma paixão que a gente tinha por essas coisas, porque a relação que a gente tem com essas coisas é diferente.
Sim.
Né? Então, tipo, a música... Até na própria capa do single, assim, eu fiz muita referência a todas as bandas, marcas. Tem um monte de coisa ali dentro que... Eu nem vou falar todos os easter eggs que tem
é
ali.
É legal ficar procurando.
É, que tem um monte de coisa ali que faz sentido pra mim de alguma forma. Tipo, a Do You Like foi minha primeira banda profissional. Tipo, tem a relação do Charlie Brown Jr., do tipo do CPM 22, do Blink 182.
Tá contando tudo.
Não,
tá contando tudo que tem
que
na capa.
Tem algumas coisas bem claras ali. Tem Goldfinger, tem várias paradas. E do porquê disso, né? Tipo, a música, eu faço referência, tipo, no primeiro verso... É muito referência às bandas, tipo, brasileiras que me mostraram que existia uma parada chamada hardcore punk rock no Brasil.
Uhum.
Que eu não comecei ouvindo essas músicas pelo underground, eu comecei pelo que aparecia na TV, na rádio.
Sim, sim.
Porque eu não nem sabia que existia um troço assim.
Uhum. A internet não era fácil assim, né, gente? Vamos
tipo,
lá.
Não existia internet.
Não
né?
tinha.
Realmente não existia internet pra todo mundo, tipo, no meu bolso. Não tinha esse treco.
Não tinha você entrar lá, descobertas da semana do Spotify.
É,
não...
Então,
não
era um bagulho
assim.
De tu ver na TV alguma coisa que tu achava legal, ou na rádio.
Uhum.
Putz, isso é legal. Então, no meu... Tipo assim, como é que era a minha vida? Então, a meia hora que eu tenho pra usar da internet discada dos meus pais no domingo à noite, porque era mais barato,
uhum.
eu vou tentar baixar uma música dessas bandas.
Sim.
Era isso que eu fazia. Uhum. E eu nunca me esqueço, assim, que a primeira vez que eu ouvi, tipo assim, CPM 22 foi quando eles estavam mostrando a trilha sonora do programa H.
Meu Deus!
Que passou um trecho...
O H, morta.
Passou um trecho da trilha sonora e tinha a Regina Let's Go.
Aham. Uhum.
E aí, quando eu ouvi, eu... Caralho, isso é a coisa mais legal do mundo! Meu Deus do céu! E aí, eu fui pro... Daí, eu lembro, isso foi num dia de semana, tipo, a quarta. Daí, eu anotei o nome Regina Let's Go.
Uhum.
Pra tentar baixar no domingo, quando eu fosse conectar a internet.
Meu Deus,
e
tudo.
E aí, quando eu fui conectar a internet, eu lembro que eu digitei. E aí, apareceu pra mim o Alguns Quilômetros Lugar Nenhum, que era o álbum do CPM 22 na
Sim.
época. E aí, eu baixei esse álbum. E aí, minha vida mudou.
Meu tipo, Deus, foi ali, toda arrepiada.
Daí eu fui entender que eles faziam um bagulho que era um troço que vinha da Califórnia, que parecia com um monte de banda de lá. E aí eu já, tipo, conheci o Blink em função do meu irmão, que ele gostava de Blink e Green Day. Mas eu não tinha muita proximidade. Aí daí eu baixei um disco que se chamava Enema of the State, do Blink-182.
Uhum.
Foi o primeiro disco que eu ouvi do Blink, que é o que tem All the Small Things, What's My Age Again e tal. Que ali fudeu. Daí ali eu falei, não, preciso tocar violão, preciso saber tocar essas porra.
Uhum.
E aí eu descobri que tinha um novo mundo.
Aham, uhum. Abriu uma porta.
E a música fala, tipo, a primeira estrofe ali, né, ela fala muito disso, assim, de tipo, eu cresci gritando aos quatro cantos que o mundo dá voltas e eu não podia parar, né, que é a música do CPM.
Sim, sim, sim.
E aí depois falo, e eu cresci ouvindo o que falam na TV sobre mim e os meus amigos não é sério, que é o
sim.
Que eu vejo na TV, uhum. O que eles falam sobre o jovem não é sério. Então... E muito disso moldou, tipo, ah, eu sou quem eu sou e eu sei as coisas que eu tenho já comigo, né?
Sim.
Tipo, eu já sei as bandas que me rodeiam, eu sei das coisas que eu acredito. E por conta disso, eu sei das pessoas que estão comigo nesse rolê todo. E
sim.
A música retrata muito disso.
Eu lembro quando eu tava no colégio, que eu senti muito, tipo, quando eu comecei a ouvir... Ah, comecei a ouvir as músicas emo, né, gente? Comecei a entrar neste mundinho. Eu tinha duas amigas que eram do mesmo rolê que eu. Mas eu sentia meio que, tipo, não tinha muito com quem conversar,
sim.
Assim. E aí era só a gente, assim. E aí você achava que, sei lá, você que tava meio errado as ideias. Porque tava todo mundo em outro rolê. E você, tipo, sei lá, tava fazendo outra coisa nada a ver ali. E eu achava muito, sei lá, eu me sentia meio mal, assim. Tipo, ah, será que eu tô... Por que será que eu não tô na mesma vibe que esse povo, sabe?
Uhum.
Por que eu não tô entrando nessa mesma parada? E aí depois, né, enfim, fui descobrir o bullying, fui descobrir outras coisas na minha
sim,
vida,
total.
Infelizmente. Mas é bem bizarro, assim, você começar a ter essa percepção de como a música é um lugar que faz você se sentir menos sozinho e menos desconexo com outras coisas do mundo, tipo...
Ela acolhe do jeito bizarro, né? Tipo, eu tava pensando nisso ontem até. Como é bom a gente ter as nossas músicas prediletas... Porque elas vão estar sempre ali.
Uhum.
E elas sempre vão tocar nos lugares que a gente se sente, tipo, seguro e confortável. Então, tipo, várias vezes na minha vida teve momentos onde eu tava triste, chateado, angustiado. E eu tenho algumas músicas e bandas que eu ouço e elas me colocam num lugar que... Ah, é aqui!
É só
sabe?
Tranquilo, né?
É, tipo, até a própria capa do single lá, que tem na parede um monte de cartaz... Aquilo ali é uma retratação de como era o único canto da minha casa onde eu me sentia seguro.
Uhum.
Que era, tipo, eu morava num apartamento com uma irmã e um irmão e meus pais. E era um apartamento de 50 metros quadrados, muito, tipo, muito pequeno pra 5 pessoas, assim. Então, o único espaço que eu tinha dentro da minha casa era o filete de parede que estava na minha parte do beliche.
Aham, uhum, sim.
Né? Porque, tipo, o resto do quarto eu dividia com uma irmã e um irmão. O quarto era muito pequeno, então a gente não tinha muito espaço. Então o espaço que eu tinha era... O beliche tinha a parte de cima, que era a parte do meu irmão. E a minha parte de parede era aquele filete entre a cama de baixo e a cama de cima.
Sim, sim.
Então eu colava os meus cartazes ali e eu ficava olhando pra aqueles cartazes. Imaginando
sim.
Um monte de coisa.
Uhum.
Tanto que a foto do Blink-182 que tá na capa do single é a foto que eu tinha na parede.
Uhum.
Quando eu tinha o quarto lá na casa dos meus pais. Que foi o primeiro... Tipo assim, eu lembro que eu comprei a revista porque tinha aquele cartaz e eu colei. E eu ficava olhando pra aquilo lá e falava, meu, um dia eu vou ter uma banda pra tirar umas fotos, assim.
Uhum.
Eu vou ser que nem esses caras e bababá e tal.
E deu certo.
E tamo aí, entendeu?
Sim.
Então, acho que é muito sobre isso. Assim, a música também faz muita referência ao Dead Fish.
Sim.
Né? Tipo, que foi também... Depois disso eu comecei a entrar no underground brasileiro e conhecer as bandas. E aí o Dead Fish, tipo, o disco Sonho Médio também, tipo, mudou minha vida.
Uhum.
Eu comecei a ouvir e eu... Meu Deus... O sonho médio, né? O que que é o sonho médio?
Sim,
e
sim.
A segunda estrofe inteira, ela fala sobre o sonho médio.
Aham.
Uhum. Né? Que é tipo... Eu ouvi aquelas bandas do Brasil, descobri quem eu sou. E aí, quando eu descobri quem eu sou, eu fui entender que eu não concordava com as paradas que estavam rolando. Que é tipo...
Sim.
Ah, tipo, parada do burnout, a gente trabalhar até o excesso. E o sonho médio, tipo, que é uma mentira tão fácil da gente acreditar.
Sim.
Que a gente tem que ter nossos próprios sonhos e não sonhar o sonho dos outros, sabe? Acho que é muito sobre isso o sonho médio, assim, de tu não ter que ter uma vida padrão, não é o que vai te trazer felicidade necessariamente, né?
Sim.
Então é muito sobre isso.
E
assim.
Não é a única forma de felicidade, né?
Exatamente.
Existem milhares de formas de felicidade.
Sim.
Eu acho que a gente, ainda mais a nossa geração, vem de um lugar que a felicidade... Ela existe só de uma forma, né? E a gente, hoje em dia, discute mais, reflete mais, entende que não é bem assim. que é simplesmente você casar, ter filhos, uhum. ter um apê, tipo, sim. ter um carro. Não, isso sim, beleza. Só que existe muito mais do que isso. Ou tudo bem você não seguir esse mesmo, essa mesma ideia, né? Que hoje em dia, no caso da nossa bolha, já é uma ideia cafona.
Sim,
sabe?
Total.
Ah, eu vou manter aqui a família tradicional. Não, tipo,
é
um bagulho...
é a família tradicional hoje em dia, né?
É, que simplesmente assim, ó. Falou família tradicional, eu simplesmente quero queimar. Mas
unfollow,
enfim...
deleto.
Nossa, falou família tradicional, eu falo assim, beijo.
Eu falo nem me viu, nunca mais
Deus
me
livre, guarde. É. Aproveita que vocês descobriram que a Terra é redonda e gira e vai lá pra puta que pariu.
É.
É isso. Mas enfim, continuando, vai.
É, e aí, enfim, a música fala muito sobre isso e ela ser um pop punk hardcore, assim, ela faz mais sentido ainda, né? Eu acredito que não, ela não tinha como ser de outro jeito.
Uhum.
Né? Então, e ela é só a primeira... primeiro single de uma série de coisas que agora a minha carreira está apontando, a nova era. A nova
vem
era
aí.
Chegou, né? Eu ainda tô definindo o nome do disco. Então eu tô com umas 3, 4 opções aí.
Uhum.
Ainda não tenho definida. Hoje no banho eu tive uma ideia e eu tô pensando em seguir.
Eu
com
amo
essa
as ideias do banho.
É, eu acho que vai ser a ideia que eu tive no banho hoje. Mas uhum. O dia que eu lançar, eu confirmo se foi a ideia do banho.
É, deixa eu te perguntar uma ideia de banho. Porque assim, quando eu tô no banho e eu tenho uma ideia, o box tá embaçado, né?
Escreve.
Aliás, só um parênteses. Me falaram que o rodinho que tem no Big Brother pra limpar, né, o chuveiro lá,
uhum.
é pra limpar o vidro.
Era o que eu falei, não foi?
Não sei, não me lembro mais. Falaram
que
é realmente...
era pra limpar o vidro, tirar o embaçado.
É, que aí é mais fácil de limpar, isso. porque não fica tão engordurado. Inclusive, pensando em fazer isso aqui em casa. Hora. Mas então, quando eu tô no banho, eu tenho uma ideia. Tá muito embaçado o box, né? Porque eu não tenho, no caso, o rodinho. Eu fico escrevendo, mais ou menos, o que é pra ajudar a colar na minha cabeça. Pra
sim.
não esquecer quando eu saio. Você já fez isso ou não? Eu que sou
não,
doida
nunca
mesmo.
Não, fiz.
Não, bacana.
Mas eu adoro desenhar coração.
Ai, ai.
Eu gosto
ai, que
de...
fofo.
Não, é que eu gosto de tentar fazer o coração. Não é nem por ser fofo.
Ah.
É porque eu quero tentar fazer
sustenta
o coração.
Sustenta o personagem.
Ah, que daí é Fiuk. Eu quero tentar fazer o coração perfeito dos dois traços se encontrarem perfeitamente. E é muito difícil.
Meu Deus do
fica
céu.
Fica um desafio pra quem quiser.
Deixando nada pro agronegócio, né? É. Acabando com a água aqui.
Mas isso, e também que nem um professor de física meu fazia isso no São Judas Tadeu em Porto Alegre.
Alô, São Judas Tadeu.
Ele fazia o círculo perfeito, né?
Uhum.
Só, e a manha que ele falava era, o círculo perfeito é fazer ao contrário. É sentido...
Ah, entendi.
Tem que fazer no sentido anti-horário.
Anti-horário.
Se faz sentido anti-horário, ele sai perfeito. E era muito foda porque ele tinha 100% domínio disso.
Sim.
E ele entrava na sala... E ele era muito engraçado.
Uhum.
Então ele entrava na aula, olhando pra todo mundo, com o giz na mão. Ele vinha caminhando e... E passava uhum. assim, e tava perfeito. Todo mundo... Aê!
Meu Deus.
Sejam bem-vindos à aula de física. Era muito foda.
Qual que é o seu superpoder? O superpoder dele era fazer um círculo perfeito.
Não, ele era muito engraçado, assim, ele era muito bom.
Você tem um superpoder?
O meu superpoder?
É, eu tenho um superpoder.
Ah, devo ter vários, eu não me lembro.
É, eu tenho um que é conseguir parar meu soluço. E eu já consegui me fazer soluçar também, quando precisava. Esse é um coisa que eu tenho. Eu consigo controlar o soluço.
É.
Você tem alguma coisa?
Putz, agora tem que pensar.
Não, tudo bem, era só se tivesse vindo assim.
Tá.
Só porque eu achei que poderia ser uma pauta interessante, mas tranquilo.
Eu não sei, eu não me lembro.
E sabe o que eu ia falar também? Falando ainda do disco, vamos voltar ao assunto, né, do episódio. Tá, você lançou uma música, então essa música ela faz parte de algo, de um disco, isso?
De um álbum, era.
Ninguém fala disco, né? É álbum.
É, porque...
É coisa de velho falar disco.
Não,
tô cancelada.
Tipo assim, quando a gente era mais nova, a gente falava o CD, né? Saiu o CD novo da banda tal. Os mais velhos que a gente falavam, saiu o disco novo da banda tal, porque era o formato.
Tá.
E o álbum, é o nome.
Tá bom.
Tu vai lançar um álbum, porque se tu falar disco...
Denuncia a idade. No McDonald's pediu número 1.
É, tipo isso. Porque uhum. não tá errado falar disco. Mas é que disco é o formato que ele sai. Que na
sim.
época era vinil. Tanto que depois... Então tu pode... A pessoa fala disco, tu pode falar CD e tá tudo bem.
Uhum.
É que nem
eu já
falo,
falei CD.
A pessoa lança
fácil.
Um show ao vivo, um documentário. Eu sempre falo lançou um DVD.
Uhum.
Sempre falo. É o formato.
Ah, é o BTS, né?
É,
o acústico.
Ah, DVD.
Lançou o DVD do BTS, dando play no YouTube.
Mas o certo mesmo é álbum.
Entendi.
E mais certo ainda era.
Pronto, a Lady Gaga.
A nova era.
Chegou a Gaga. Não, então, e daí, tipo, como que você faz depois pra publicar isso? Porque assim, a gente vai ouvir a música... Tá, e aí depois no Spotify vai sair lá o álbum.
Álbum.
Prendi o álbum. E aí, essa música vai estar dentro deste álbum.
Isso,
é
exatamente.
Isso?
Exatamente. Tá. É, tipo, no Spotify lá fica separadinho. Tipo, os singles fica tudo numa sessão e os álbuns ficam em outra sessão.
Uhum.
Então, até por isso que quando eu lanço singles, eu gosto de lançar o álbum depois com todos esses singles junto, pra pessoa que quer ouvir tudo junto, tem
Sim.
um álbum inteiro, entendeu?
Ah, saquei.
Porque, por exemplo, ano
Chique.
Passado eu lancei 4 singles e depois eu lancei o Visto de Dentro. E aí, se no Visto de Dentro não tivesse essas músicas, pra ouvir essas músicas, a pessoa ia ter que criar uma playlist nova, fazer um outro bagulho.
Entendi.
Então, todo Visto de Dentro tá todas lá. E é a mesma versão, é exatamente igual.
Uhum.
E agora vai ser igual. Tem esse o Quem Eu Sou tá aí, eu vou lançar mais 2 singles,
uhum.
e depois vem o álbum.
Vem
e
aí.
O álbum vai ter 7 músicas, isso já é certo também.
Entendi.
O Visto de Dentro tinha 9, esse novo vai ter 7.
É, e aí, é porque isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim.
Conta.
Imagino que muita gente
Vai.
Deve ter também, porque... Ah, eu não sou a pessoa que publica uma música, entendeu?
Uh-huh.
Tipo, eu não sei como funciona, assim, as coisas. E daí, você consegue, tipo, ver como as pessoas estão ouvindo no Spotify, tipo...
É muito foda. Tipo, no dia de, na semana de lançamento,
uh-huh.
Tem um aplicativo pra Spotify pra artistas.
Tá, uh-huh.
Tá, que é o Artists.
Artist.
Tá.
Tem um, inclusive, de podcasts, tá, gente? Que a gente usa.
É, tipo isso, assim. É tipo o do podcast. E aí, por exemplo, assim, na semana de lançamento, ele dá ao vivo quantas pessoas estão ouvindo a tua música agora. Por
ah.
exemplo, ó, eu abri agora. Tem 12 pessoas ouvindo a Quem Eu Sou, na verdade.
Olha, que legal.
É.
Você vê na hora.
Isso, e a música vai atualizando os plays automático. Então, tipo assim, ó, estamos chegando nos 1.500 plays.
Ah, que tudo.
Entendeu? Agora.
Entendi.
E aí diz de onde são as pessoas, tem os países, tem tudo.
É tipo a gente que fica vendo a bolsa de valores dos seguidores do povo do Big Brother.
Não,
no Instagram.
O dia de lançamento é muito foda, porque eu fico com o treco aberto e ele fica atualizando. E aí vai uhum. aumentando os plays, isso é muito legal.
Ai, que legal.
Isso é muito legal.
Eu adorei isso. Isso é bem legal de ver. Eu ia ficar o dia inteiro assistindo isso.
Não, quando lança, assim, quando lança dá uma tristeza. Que eu, tipo assim, ontem lançou, por exemplo,
uh-huh.
tinha, sei lá, uns 5 minutos e tinha 2 plays, sendo que um era eu.
Uh-huh.
E aí eu, ah, que merda, flopou, não vai dar nada.
É, porque era meia-noite.
Era meia-noite, tinha 3 minutos de lançamento. É aquela coisa. Daí depois, daí eu acordei hoje, já tinha 1.000 plays e eu fiquei muito feliz.
Ah.
Aí agora tá chegando nos 1.500.
Tudo. Lenda,
né? Minha meta é sempre tentar chegar em 1.000 plays no primeiro dia.
Ah, então, já rolou.
É, então, e os 2 últimos singles chegou em 1.000 plays antes de eu acordar.
Tudo!
Então, tá...
Ícone aclamado.
Algum sucesso temos aí, uh-huh. mais do que eu esperava de mim mesmo.
Ícone aclamado, exatamente.
Entendeu? Então, mas aí é isso, aí Quem Eu Sou sai agora. E mês que vem sai o próximo single.
Aham. Uhum.
Tá.
Tudo.
Que eu não vou dar spoiler do nome nem nada, mas é muito legal.
Não, vem aí. Eu
vem
acho
aí.
Que. Aí a gente conta também no programa.
Isso.
Obviamente vocês vão ficar sabendo de tudo, porque a gente é bem fifi, né?
Aí no meu cronograma é maio, sai outro.
Tá.
E aí eu dou um tempo em junho.
Meu
em
aniversário.
Julho, em julho eu lanço o disco.
Tá, em junho é meu aniversário, então você tem que dedicar
isso.
um mês inteiro a me mimar.
E
todos
junho,
os dias. Música só pra mim.
Eu vou, não, eu vou dar um spoiler aqui do meu planejamento. Em junho eu vou lançar um single duplo No Amor Existe.
Olha, que tudo.
Entendeu?
Eu vou ganhar alguma coisa, vou ganhar presente, eu vou ganhar música.
Ah, tu Amor Existe? Dos quantos? O último álbum é sobre tu?
Não, eu quero saber
5.
O próximo.
Ah,
quero...
tem várias.
Eu não quero saber os que já foram, eu quero saber o próximo. Tem que fazer uma música chamada Casamento é Pra Sempre.
Não, mas é um single duplo. Tem uma música que tá pronta há muito tempo que eu não lancei, que eu vou lançar agora. E aí eu vou fazer uma nova. Daí eu posso fazer sobre a gente, não é um problema.
Tá. Não é pra fazer assim, tem que tá apaixonado. Tem que fazer com bastante
Olha,
paixão.
Apaixonado tô aí, né?
Então.
Que pra aguentar.
Ai!
Mentira, né?
Sai fora, jacaré.
Vou lançar single duplo. Aqui, ó. Single novo em abril, single novo em maio, em junho. EPzinho, single duplo, né?
EPzinho do Necão.
Duas músicas novas no Amor Existe. Em julho, meu disco Nova Era.
Chique.
Em setembro, versões do Visto de Dentro pra comemorar um ano.
Meu Deus,
do
já tá com o ano pronto.
É isso.
Pelo amor de Deus, eu não sei nem que eu vou almoçar.
Todo mês tem uma coisinha nova lá no meu Spotify.
Socorro.
É isso.
Tudo pra mim. Então, gente, hoje, os lançamentos da semana, a gente tem realmente o lançamento do meu marido. E tem um bônus, vai, que a gente pode contar, que a gente viu aí.
Claro.
É, depois a gente fala um pouco mais sobre lançamentos da semana certinho, semana que vem. É, estamos devendo também um resumeco que a gente não esqueceu, tá bom?
Que é chocolate com pimenta.
É, a gente já
eu
tem.
Ia falar chocolate de pimenta.
Então, vamos nessa. Você já que começou a criar. É, e aí a gente não vai falar dos lançamentos, né, da semana em si, porque só tem um lançamento que importa, mas tem um outro que a gente gosta muito, então a gente queria comentar anyway.
Sim.
É isso, conta aí.
É, pra quem não sabe, eu e Jéssica somos K-popeiros, muito fã de Blackpink e BTS.
Uhum.
Né? E ontem saiu
só os Blink.
O primeiro single duplo. Uhum. Pra quem, a tendência é o single duplo, entendeu? O single duplo da Rose. Uhum. Que é uma das meninas do Blackpink.
Uhum. É Rose e Rosé? Eu nunca sei falar o nome
eu
dela.
Eu chamo de Rose, mas tem um acento. Pode ser que seja Rosé.
Pode ser. Ela é a mais legal, né? Ela vai o povo bater, né?
A que a gente mais gosta aqui em casa é a Lisa e a Rose.
Sim, a Lisa é tudo pra mim.
A gente ama as duas. Mas
nossa,
a gente gosta
Lisa.
De todas, né? A gente adora a Blackpink inteira.
Sim, sim.
Ela lançou um single duplo, né? Com uma música chamada On The Ground. E a outra é Gone.
Uhum.
E é tipo assim... O que eu mais amo das carreiras solos dos artistas de K-pop que eu conheço são que todos eles são meio hipster.
Uhum.
Em algum nível eles são hipster.
Uhum.
Então, tu ouve as músicas solo e é tipo assim, é muito foda.
Uhum.
É uns conceitos foda,
sim.
As produção linda.
Chique,
eu adorei
música
as músicas dela, adorei.
Eu adorei, eu achei que é música pra você ouvir tomando um vinho.
Tomando um vinho.
Sabe?
Tomando
eu tenho
vinho.
Uma playlist que eu vou colocar, que é uma playlist que eu tenho só pra ouvir... música tomando vinho, que chama Uma Taça de Merlot.
Tudo, bom nome.
E é uma foto da Oprah e da Ferg se servindo de vinho, é perfeito. É, vou colocar essas músicas na minha playlist
tudo.
De vinho.
É isso, entendeu?
Muito bom.
E tá foda, tá? É um pop experimental, podemos dizer assim. A segunda música, que é a Gone, ela é um formato... Que no meio da música a galera chama de acústico, né? Porque não tem a banda completa tocando, mas a música dela é feita em guitarra limpa.
Uhum.
Então é meio que é uma balada hipster linda.
É
foda.
Muito legal. A gente é bem fã dela.
E aí, pra quem gosta de coisa técnica, o tratamento de voz das duas músicas está impecável.
O uhum. Que é, quer dizer isso? Tratamento
de
voz?
É tipo assim, ela gravou a voz. A voz tá cruazinha lá.
Uhum.
E aí alguém tem que, sei lá, botar uns compressor, botar um equalizador. E compressor é o quê? Compressor serve pra um monte de coisa. Eu já falei isso aqui.
Sim,
acho que
sim,
programa. Ele vai comprimir a voz, né? Ele vai delimitar até onde a voz vai mais alta e mais baixa de volume, por exemplo.
Uhum.
Equalizador. Equalizador é a nossa voz tem várias frequências. As frequências mais baixas e as frequências mais altas.
Uhum.
Que é
eu
o grave
na música
e
da
agudo Peach. E tem as frequências médias.
Uhum.
E aí tu pode cortar algumas frequências ou, tipo, evidenciar algumas frequências pra a voz ficar mais brilhante, mais grave, com aquele som de, tipo, assim, ó. Tu consegue fazer
entendi.
Isso com um equalizador, por exemplo.
Chique, entendi.
É, tem o reverb. Reverb é o eco, né?
Tá.
Então, tipo assim... Quando tu... O reverb, né? O eco. É basicamente eco.
É, o eco.
Tá? E aí, o eco, esse reverb, tu pode delimitar o tamanho da sala que vai ser esse reverb num plugin.
Uhum.
Então, tipo, se eu tô numa sala que nem aqui, esse quarto aqui, é um tamanho. Se eu botar o mesmo microfone eu falando dentro de um galpão, o eco vai ser muito diferente.
Entendi, entendi.
Tem
chique.
Isso, aí tem delay, que é a repetição da voz, né? Tipo, delay, ei, ei, ei. Isso é um delay. Então, enfim, várias coisas. E o tratamento da voz dela tá lindo, tá incrível.
Entendi, muito bom,
todas as
gente.
As escolhas foram muito bem feitas.
Ouçam de fone, então, pra
ouçam
ficar mais
fone.
Legal. Ouçam
fone.
De fone.
Não dividam fone, por favor.
É, o Neco tem questões com isso, pessoal. É. Mas vamos deixar essa história pra depois. É, bom, então é isso. Amanhã, se vocês quiserem ouvir o programa e assistir com a gente tá na live na Twitch, 11h30 da manhã. É, todo sábado e domingo, né? Todo sábado, por enquanto, né, gente? Porque quando virar o ano, a gente não sabe o que vai acontecer.
Que é quarta-feira,
isso.
Acaba a primeira temporada.
É o nosso
embora.
Ano, tá? Não é virar o ano, tipo, 2021. É virar o nosso ano aqui de um ano de gravação.
O ano novo fiscal. O ano novo de embora.
O ano novo fiscal. Eu não acredito.
12 de março, 10h33 da manhã.
Feliz ano novo fiscal, pessoal.
Ouça quem eu sou no Spotify! Ouça quem eu sou no Spotify!